A melhor viagem com as músicas que são inesquecíveis. Máquina do Tempo na Rádio Metrópolis.
Ótima tarde para você que segue na companhia aqui da Rádio Metrópolis. Vamos lá começar o nosso giro da tarde desta sexta-feira, acompanhando você que sai nesse momento do eixo W Sul e W3 Sul e encontra trecho de lentidão no setor policial. Uma rota alternativa para o motorista que segue no sentido Estrada Parque Taguatinga, cortar um pouco antes pelas entrequadras da W3 e seguir pelo Parque da Cidade, na conexão com a EPIG através do viaduto do Sudoeste. Começou o feirão de ferramentas da Leroy Merlin. São milhares de produtos no precinho, grandes marcas com até 30% de desconto. Corre para a loja app ou site. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Home Center Castelo Forte, informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais, 12h57.
Rádio Metrópolis 104.1. Agora, nas manhãs da Rádio Metrópolis, tem Metrópolis Rádio Show.
Escuta tudo!
Bom dia, Lucão! Bom dia, Serrado!
Bom dia!
Bom dia!
dia, Lucão.
Dicas de trânsito.
Passando aqui pela IPTG, sentido Taguatinga Centro.
Aqui só 104,1, meu brother.
As primeiras notícias do dia, prêmios e muito mais.
Rádio Metrópolis.
Todo mundo aqui.
Rádio Metrópolis.
De segunda a sexta, às 6 da manhã.
Metrópolis Rádio Show. Te espero. Venha para o Alto Sobradinho. Qualidade de vida e comodidade com a garantia Riva. Rádio Metrópolis.
Tem coisa melhor do que sair por aí com quem você ama, rir no caminho, escolher o destino e aproveitar cada instante da viagem. E para quem dirige carro elétrico, contar com pontos de recarga no trajeto faz toda a diferença. A Canaã Energy está presente com mais de 50 pontos em Brasília e Goiás, facilitando a sua rotina na hora de recarregar. Abra o aplicativo, encontre a estação mais próxima e siga a viagem com tranquilidade. Acesse canaanenergy.com.br e baixe o app. Canaã Energy, energia para estar sempre em movimento.
Você que paga sua conta de energia pela Mel Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Mel Energia. Você irá receber sua conta Mel Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo, terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade? Falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais será dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt. Rádio Metrópolis.
Sabia que você não precisa gastar uma fortuna para ter o seu veículo protegido contra acidentes, roubos, furtos, danos a terceiros, dentre outras coisas? Isso mesmo, a Brascar te protege contra tudo isso, além de te oferecer assistência 24 horas em todo o Brasil, carro reserva e muito mais. Eu posso te contar, já são mais de 10 mil associados que contam com a credibilidade, solidez, segurança e confiança. E você, vai continuar gastando uma fortuna? Vem logo pra Brascar.
Metrópolis Esportes apresenta Cruzeiro e Grêmio em Brasília. Dois gigantes do futebol se enfrentam em amistoso no Mané Garrincha. Venha torcer para o Cabuloso e para o Tricolor Gaúcho em um jogo repleto de craques. É neste domingo às 5 da tarde na Arena Mané Garrincha. Patrocínio Sesc DF. Ingressos em Ticket and Go. Rádio Metrópolis.
Já imaginou uma noite diferente em Brasília? Cabanas exclusivas, gastronomia especial, vinhos selecionados, drinks autorais e uma atmosfera apaixonante à beira do lago. Trust Brasília está de volta. Reserve sua experiência e viva momentos inesquecíveis. Arroba Trust BSB. Acreditamos no amor. Sinta essa experiência.
ZYC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis Brasília.
Tarde Metrópolis, com Kátia Maranhão, aqui na Rádio Metrópolis.
Bem-vindos, meus amores, para o Tarde Metrópolis, nessa sexta-feira, gente, 10 de julho. 10 é um dia muito importante nas nossas vidas.
Muito bom.
Olha só, o dia tá lindo, né? A gente tá aí no começo ou no final de semana. Eu quero mandar um beijo especial para Fábio Varela, que é um jornalista, cinegrafista, um grande querido, que fez aniversário ontem e comemora amanhã. Fabinho, estarei lá. É super conhecido em Brasília, sabe? Todo mundo ama o Fábio.
Sim.
Aquelas pessoas bacanas e tal. Aliás, está na hora da gente instituir aqui uma coisa de aniversário das pessoas mesmo.
Bora.
Que rapidamente. Bom, Julie Ramazotti, tá boa?
Oi, meu amor, tô ótima.
Tá,
e vocês,
tá linda, também? Com uma pele linda. O que você fez, bebê?
Cortisol. Não recomendo.
Bob, você dormiu bem essa noite?
Dormi. Dormi bem.
Igual só recém-nascido?
Pensa, igual o neném recém-nascido.
Chorando de duas em duas horas. Acordando pra chorar de duas
duas em duas.
Até gorro.
Você sabe que essa piada, porque hoje em dia seria um meme, né?
Uh-huh.
Quando a Zélia Cardoso e o Collor de Mello fizeram aquele... Tiraram a poupança de todo mundo ficou com R$50 na conta e tal, a brincadeira era essa. Eu estou dormindo igual um bebê, acordo de duas em duas horas chorando. Para chorar. Foi muito triste aquilo. Bom, agora que são 3:03, vamos aos destaques.
Vamos
a
trabalhar.
Escalada
vamos trabalhar.
Desse programa. Procuradoria pede condenação de Lula por fala considerada propaganda antecipada. Opa! Começou, né?
Começou as caneladas.
Começou, é.
A operação investiga esquema que pode ter causado prejuízo de R$100 milhões ao INSS e também dos indígenas.
É só escândalo, né,
só
Bob?
Tem isso.
E sabe que tem várias fake news hoje na internet, nas plataformas, uhum, enfim,
sim,
dizendo que é fake news.
Mas não é fake news.
Mas não é
os
fake news.
Os indígenas
gente,
foram atingidos também.
Foram atingido. Todo mundo foi atingido,
sim,
na
sim,
verdade. Poxa vida. Bom, ministro Dino bloqueia quase 120 milhões de Valdemar da Costa Neto. Desculpa. E cobra
Poça
explicações sobre emendas.
Bom, vamos falar de um senador que diz que investigação sobre careca do INSS e Lulinha pode não avançar antes das eleições. Pode?
Deve, deveria, pelo menos.
Não vai
menos
avançar nem depois.
Jesus. Bom, juiz rejeita a retirada de postagem da nossa amada, sinto muito, Erika Hilton, né, Juju?
Sinto muito pra vocês.
Sinto muito pra quem não gosta.
Chora,
mas amamos.
Tá bom, tudo bem?
Não, o Bob gosta.
Eu?
Dela.
Gosto?
Não, você
gosta. Você não gosta não, Bob?
Por que não?
Cadê
ela
o
é uma excelente parlamentar.
Olha,
tem
jamais
pessoas...
tolerarei que você a odeie.
Vamos
eu
lá.
Não a odeio, mas eu não comungo com as ideias.
Não, não comungo com as ideias de esquerda e com algumas ideias dela, mas você sabe o quanto ela é séria. Juiz rejeita retirar de postagem de Erika Hilton que cita a liberdade de trans em banheiro feminino. Vocês sabem a minha opinião em relação a isso. Eu sou uma pessoa progressista. O Bob tem as suas considerações. Você não é retrógrado. Você tem considerações válidas, como muitos dos nossos ouvintes têm também. Não é? É isso. A vida é isso. E a gente tem que respeitar a opinião um do outro.
Sim.
Não é? Bob, diante da nossa escalada, dos nossos destaques de hoje, qual será a enquete, o nosso tema da tarde?
Vamos falar sobre as emendas parlamentares, Kátia Maranhão. Os nossos ouvintes aí, né, acho que já entendem como é que funciona, que a emenda vai pro deputado e o deputado vai destinar essa emenda para suas devidas bases, né, para os seus estados e tudo mais. Você, nosso ouvinte, acha que a emenda parlamentar hoje deveria ser controlada pelos deputados ou deveria, sim, criar um órgão que tivesse acesso a esses estados e pudesse administrar esse dinheiro das emendas?
Bob, você é o cara, porque não dá pra seguir esse dinheiro.
Não dá, não tem rumo.
Nossa, sensacional, sensacional isso. Bom, gente, é só mandar sua mensagem de áudio, texto para 82201041, que nossa rainha, nossa diretora do estúdio,
monarca,
nossa monarca, Julie Ramazzotti, colocará no
Julieta
ar. Tá bom? A gente quer saber a opinião de vocês, né? E qual é o prêmio?
O prêmio hoje é daquele jeito, viu? Par de ingressos para o jogo Cruzeiro e Grêmio. Vai ser domingo, lá no Mané Garrincha.
Ih, meus mineirinhos favoritos que torcem pelo Cruzeiro. Mas você sabe que a maioria dos mineiros que eu conheço torcem pelo Galo, né? Pelo Atlético,
galo.
É. Ih, Jesus.
Ixi.
Bom, tudo isso e muito mais a partir de agora, no meu, no seu, no nosso Tarde Metrópolis.
Tarde Metrópolis, com a jornalista Kátia Maranhão.
Olha só, o trem tá sério, Bob. Procuradoria pede condenação de Lula por fala considerada propaganda antecipada. Toma pra você, Bob.
Kátia, é o seguinte, o episódio começou após uma fala do presidente Lula durante o lançamento do programa Move Brasil, Move Aplicativo, em maio desse ano. Segundo a procuradoria, o presidente teria sim ultrapassado todos os limites permitidos ao mencionar...
Esse todos...
Por minha conta.
É por sua conta. muito.
São todos os limites.
Ele ultrapassou os limites.
Sim,
né?
São todos.
Então, vamos lá.
Bom, ao mencionar duas pré-candidatas ao Senado por São Paulo e fazer aí uma referência interpretada como pedido de votos. A manifestação ocorreu após uma ação apresentada pelo partido Missão contra o Lula. Ele falou de Simone Tebet, falou de Marina Silva, de uma certa forma assim, pedindo votos para ela. E aí não dá, né? Não dá.
Olha, gente, no parecer, o Ministério Público Eleitoral afirmou que a declaração teve caráter eleitoral por envolver o cenário das eleições, destacar pré-candidatas e incentivar apoio nas urnas. A defesa de Lula argumentou que a fala não teve intenção eleitoral, mas a justificativa foi rejeitada pela Procuradoria, que tem o entendimento de que houve irregularidade. Agora a gente tem que entender que realmente o presidente Lula deveria ouvir mais a sua assessoria de comunicação. Porque de vez em quando ele solta umas pérolas.
Leia-se Janja.
Isso você também falou.
Pô, minha cobra. Vamos lá, a sonora do presidente Lula e nosso ouvinte, né? Que pode ser da PGR também, vai analisar a sonora. Vamos lá.
Se organizem, não tenham nenhuma preocupação de reivindicar. Sabe, vá atrás do bolo. Se ele não atender vocês, vá atrás do Alckmin. Se ele não atender vocês, vá atrás, não da Janja, do Ministério do Comércio. Vá atrás do Citório, do Aloysio. Só não mexam com a Janja. Não mexam. E nem com a Simone Camarina. O que você pode fazer com ela um dia é dar voto para as duas, só isso. Um dia, sabe? Bem.
Olha, Bob, eu considero que o erro foi quando ele pediu voto para as duas nessa altura, não digo do campeonato, né, do ano em relação às eleições. Mas eu gosto muito quando alguém protege a mulher, como ele protegeu a mulher dele.
É, o meu,
não, eu
meu apreço pelo réu primário não me deixa. Não me deixa tecer comentários.
Daqui a pouco, quem é que normalmente é o seu Arenildo, que eu amo,
Arenildo,
de paixão,
Arenildo.
Chega aqui e fala assim: ô, Kátia, para de ser petista.
Bom, Kátia, a decisão final ainda depende da análise da Justiça Eleitoral, tá?
Uhum.
A Procuradoria também defendeu que o caso seja analisado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Após questionamentos sobre a competência para julgar a ação, o processo segue em andamento e poderá definir se haverá aplicação de penalidade ao presidente e aos demais envolvidos. Se o enredo da escola de samba não tá nem mencionado em relação à propaganda antecipada, isso aí vai passar tranquilo. O presidente Lula nem tem que se preocupar, não.
Olha, não, mas está na hora de endurecer as regras mesmo e deixar muito claro o que pode e o que não pode, e que isso seja respeitado por todos os partidos.
É.
Ponto, né?
Tiro de festim.
É, exato, mas o que a gente pretende, Bob? O que a gente quer, né? O povo quer. A gente quer ética na política.
O povo tá tão descrente, a política não tem ética.
Você viu
a justiça piorou.
Você viu essa semana com todos os temas, enquetes que nós lançamos aqui, o descontentamento do brasileiro. O brasileiro não quer votar, o brasileiro não quer o voto obrigatório. O brasileiro tá cansado dessa política cheia de corrupção, não é mesmo?
Sem dúvida, sem dúvida.
Pois é. Agora 3 horas e 12 minutos. Campanha de Lula veta inteligência artificial nas eleições, enquanto ala do próprio PT defende o uso da tecnologia.
Nós estamos se conversando.
Vai lá, vai.
Bom, a campanha do presidente Lula decidiu não usar inteligência artificial na produção de matérias eleitorais, como vídeos, imagens e conteúdos para redes sociais. A escolha segue uma linha de cautela diante do avanço de ferramentas capazes de criar materiais falsos ou alterar informações com aparências de realidade, aumentando aí a preocupação com a manipulação ou com manipulações, ataques digitais e problemas com a justiça eleitoral.
Pois é. mas essa decisão abriu uma diferença de entendimento dentro do próprio partido. O secretário de comunicação do PT, o Éden Valadares, defendeu que a tecnologia não precisa ser deixada de lado e que ela pode ser utilizada de forma responsável, principalmente em tarefas de edição, produção e melhoria de conteúdos. Para ele, o problema não é a inteligência artificial, mas o uso para enganar, atacar adversários ou distorcer fatos. É interessante, eu li agora eu não me lembro qual é o filósofo, pensador dos tempos atuais, que fala o seguinte, quando você começa a produzir muita coisa, e eu sou a favor sim da inteligência artificial, mas quando você começa a produzir muito conteúdo através da inteligência artificial, você deixa de pensar.
Sim.
Seu pensamento crítico vai para as cucunhas. Você
atrofia o cérebro.
Exatamente.
Bom, esse episódio mostra um dilema que deve acompanhar a disputa eleitoral, viu, Kátia? Enquanto Lula prefere manter a distância da inteligência artificial para evitar riscos, setores do PT enxergam, sim, a ferramenta como um recurso que pode ser aproveitado com regras claras.
Sim.
O debate acontece no mesmo momento em que o Tribunal Superior Eleitoral aumenta as restrições sobre conteúdos criados ou modificados por inteligência artificial para impedir aí que os eleitores sejam influenciados por materiais falsos. Mas ele está com medo da inteligência artificial, mas está pedindo voto.
Sim, Bob. O que eu acho é que você não pode ir contra a tecnologia, sim, o que nós temos, sim, hoje.
É o
que
uso.
A gente tem que fazer é o bom uso. O que a gente tem que pensar é de que maneira a gente pode trabalhar a inteligência artificial de uma maneira ética. Porque é o seguinte, ninguém será ético nessas eleições, não. Mesmo o Lula dizendo isso não vai acontecer. Não. Sabe? É difícil administrar. A gente sabe disso.
Temos parlamentares.
É difícil.
Que declaradamente fala, olha, tem sim que inventar história e tal. Então,
exato.
Um abraço pro Janones.
Pois é. Agora 3 horas. Eu vou te botar de castigo, trem. Agora 3 horas e 15 minutos.
Rádio Metrópolis
104.1.
Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I'm losing control when you're not next to me? I'm
Kátia Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Agora, Rádio Metrópolis, tá 3 horas.
Perdeu até o rumo.
Não, é que eu amo esse cantor. Como é que é o nome dele?
Ted Swims.
Ted Swims. Gente, eu casaria com esse menino só pra ele cantar no meu ouvido, sabia?
Não perde nem o ouvido, né, mãe?
Não, você sabe que eu odeio que alguém se aproxime da minha orelha. Bom, eu vou repetir o horário, tá?
É melhor.
Dona Julie, seu Bob Ferreira. Julie Ramazotti, seu Bob Ferreira. 3 horas e 19.
Seu...
Gente, mas é porque ele canta muito. Ele canta muito. Vamos lá, Julie, vamos aos nossos participantes.
Melhor.
Minha amiga Kátia.
Oi, meu bem.
É Arenildo.
Oi, Arenildo.
Esse Saddam Hussein brasileiro safado, ah. Eu não vou falar o nome, porque esse caso eles me querer falar, eu tô falando Saddam Hussein é lá do Iraque, né?
Morreu.
Esse homem nunca protegeu a outra mulher dele, nem as outras que já teve filho, que ele negou. Vai proteger Jean, isso é conversa fiada dele, pra poder ganhar votos. Cabra no vale o pão que o diabo amassou.
Oh, Arenildo, eu te adoro. Arenildo é muito legal. Ele é detona.
Boa tarde, cara.
Boa tarde, meu bem.
Boa. Boa tarde, Julie. Olha, nessa questão da enquete aí, eu. Pela primeira vez na minha vida, ouvindo a programação de vocês, eu sou de acordo com o Bob. Porque assim, poderia ter um órgão administrativo dentro do desenvolvimento das emendas parlamentares que houvesse esse controle. Não só o controle, mas assim, acima de tudo também a fiscalização, né? Porque a gente sabe isso que... diante das emendas parlamentares é onde os deputados, né, eles fazem eles se corrompem diante das emendas e se beneficiam com isso. Eu concordo plenamente aí com a ideia do Bob, a ideia de que poderia criar realmente um órgão administrativo que poderia estar fazendo esse controle. Não só o controle, mas acima de tudo a fiscalização. E fazer valer o que a gente já se tem como portal da transparência, né? Isso. Mostrar para onde realmente o dinheiro foi, o que foi feito com o dinheiro. É isso aí, plano prolongar e coloca nas promoções. Neymar, um abraço.
Oi, Neymar. Muito obrigada pelo que você disse. Eu concordo, o Bob tem toda a razão, porque é o seguinte, nos meus tempos de Congresso, eu vi advogados contratados por determinados partidos que não iam aos gabinetes ou às lideranças, mas que prestavam assessoria não só para deputados, como para prefeituras.
Sim, sim.
Entendeu? Então, esses advogados que eu, não digo que eu conheci, mas que eu olhei, né, na época, você tem que ser minimamente ético, né, se você está ganhando dinheiro no lugar. E eu tentei algumas vezes falar com jornalistas, inclusive, sobre esse arremedo. Isso eu estou te falando de coisa de 10, 15 anos atrás. E realmente tem gente contratada até para esconder, Bob.
Sim, sim.
Entendeu? Essas falcatruas. É um absurdo. Eu agradeço muito a participação de vocês. Obrigada, Juju. Agora, 3 horas e 22 minutos. Olha só, gente, esse escândalo do INSS, não é, Bob?
Sim, é um escândalo absurdo.
Parece que é uma coisa atrás da outra que vai puxando uma história que é tristíssima para o brasileiro, né? Que faz muita gente morrer, inclusive, que é esse escândalo do INSS, que agora pode ter gerado... segundo uma investigação, pode ter causado um prejuízo de 100 milhões ao INSS de indígenas, de povos indígenas Por favor, Bob.
Vamos lá, vamos falar dessa aqui, porque a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União realizaram a segunda fase da Operação Monan. Monan é uma entidade espiritual.
É um termo espiritual indígena, da cultura indígena, né?
Da cultura tupi-guarani.
Uhum.
E aí, o que que acontece? Meteram a mão no dinheiro dos indígenas também. Agora eu vou seguir aqui, porque eu tinha fechado a página sem querer. Bom, essa Operação Monan apura aí um suposto esquema de fraudes do INSS que pode sim ter provocado um prejuízo superior a 100 milhões aos cofres públicos. Segundo a investigação, os envolvidos apresentavam declarações falsas de pertencimento a comunidades indígenas para conseguir aposentadorias rurais, salários, maternidade e outros benefícios pagos pelo governo.
Pois é, olha que coisa mais absurda, né? Chega um ponto, gente, eu não estou dizendo que os indígenas merecem mais do que os aposentados que não são de alguma cultura indígena, mas olha quanto absurdo a gente vê, quanto dinheiro que saiu dos esquemas dessas falcatruas de pessoas com INSS. Durante a operação foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em Eunápolis e Porto Seguro, na Bahia. De quem, né? Uhum. Além do afastamento de 2 servidores públicos por decisão da Justiça Federal. A apuração também indica que o grupo teria utilizado os benefícios obtidos de forma irregular para contratar empréstimos consignados, ampliando o alcance do esquema.
Bom, Kátia, o fato é o seguinte, viu? A Justiça ainda determinou o bloqueio de cerca de 1,5 milhão relacionados às suspeitas. As investigações continuam para identificar aí todos os envolvidos e esclarecer como a fraude era executada e calcular o prejuízo total causado aos cofres públicos. E essa história de fraude do INSS, todos os dias aparece uma novidade e é só na casa dos milhões.
É só na casa dos milhões.
Centenas de milhões.
O que me assusta é que um dia, almoçando com uma assessora muito importante de um dos envolvidos aí nesse esquema do INSS, isso já faz aí, foi um pouco depois da pandemia. Essa pessoa, essa assessora muito importante, falava sobre uma pessoa que também está envolvida, Bob, e que era oposição de uma maneira assim, não, mas fulano é muito bacana, muito legal, romantizando. Eu dizia, que coisa estranha isso. Tem hora que você fala, como a gente pode ser bobinho? Por que que eu não fui atrás naquela época? Agora, 3:26.
Rádio Metrópolis, 104.1. Agora, na hora do almoço, os cabeças da notícia.
Salve, galera!
Aqui é Luciana de Taguatinga Norte.
Chiranês do Panchal.
Fala, cabeça!
Marcelo de O Francês.
Eu não posso fazer nada.
Vai começar o cabaré de cego.
O que mais que a gente tem, Solar?
Lily Kravitz.
Ei, eu vou sair desse programa, velho.
Os Cabeças, de segunda a sexta, ao meio-dia, aqui na Rádio Metrópolis.
Minuto Sebrae. Os pequenos negócios que desejam exportar passam a contar com um novo aliado, o agente de mercado internacional. O projeto piloto vai começar por Santa Catarina. Segundo a analista do Sebrae, Patrícia Faria, o atendimento especializado poderá durar até 2 anos e tem como objetivo ajudar as empresas a estruturar uma estratégia para exportar.
Então, esse agente vai fazer um acompanhamento dessas empresas durante todo esse processo, numa jornada que está estruturada em 5 etapas. Vai desde a preparação e construção de uma estratégia de internacionalização até que essa empresa faça realmente a efetivação de vendas para o exterior e posteriormente trabalhando também a expansão e manutenção desses negócios. Isso vai garantir que a empresa tenha uma evolução com consistência, um maior preparo e principalmente com segurança no processo que ela está seguindo.
Para informações, acesse agenciasebrae.com.br.
Uma competição que vai mexer com Brasília. Metrópolis Endurance, etapa triatlon. Três provas, muitos desafios. Triatlon Aquatlon, maratona aquática. Teste seus limites. 25 e 26 de julho, no pontão do Lago Sul. Garanta sua inscrição no site Ticket and Go. Apoio, Secretaria de Turismo do Distrito Federal e Governo do Distrito Federal. Metrópolis Endurance, seu limite ficou para trás.
Rádio Metrópolis.
Alô, Brasília! O Na Praia 2026 traz novidades para curtir o dia inteiro com a família. No Deus, você aproveita o Na Praia Parque com o pé na areia, gastronomia, drinks, esportes e atrações para todas as idades. E a programação infantil ganha 2 dias super especiais. E no dia 2 de agosto, com o Mundo Bita, Festa dos Bichos. Tudo isso com recreação infantil e estrutura pensada para receber toda a família com conforto e segurança. E aí, te vejo na praia? Garanta seu ingresso agora no aplicativo r2.com.vc.
Metrópolis Esportes apresenta Cruzeiro e Grêmio em Brasília. Dois gigantes do futebol se enfrentam em amistoso no Mané Garrincha. Venha torcer para o Cabuloso e para o Tricolor Gaúcho em um jogo repleto de craques. É neste domingo às 17h na Arena Mané Garrincha. Patrocínio Sesc TF. Ingressos em Ticket and Go.
Rádio Metrópolis. Você que paga sua conta de energia pela Neo Energia em nome de uma pessoa jurídica. Nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica. Assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Neo Energia. Você irá receber sua conta Neo Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade, falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais será dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
Depois do sucesso de vendas das duas primeiras etapas, o complexo residencial Alto Sobradinho lança seu terceiro e último projeto, o Alto da Aurora. São apartamentos de 2 e 3 quartos, com suíte, varanda, lazer completo e ampla segurança, numa localização privilegiada e com acesso rápido a tudo. E ainda tem condição especial de lançamento. Compre seu imóvel sem juros e sem correção. Alto da Aurora, sua última oportunidade é agora. Riva, uma empresa do Grupo Direcional.
Tarde Metrópolis, com Kátia Maranhão, aqui na Rádio Metrópolis.
Metrópolis, com a jornalista Kátia Maranhão.
E seguimos com Tarde Metrópolis. Rádio Metrópolis, olha o horário dos anjos, 3:33. Bob e Julie, estamos protegidos. Agora 3:34, mas continuamos protegidos.
Acabou a proteção.
Acabou nada. Acabou
que continua 33, então
continua. Julie Ramazotti, vamos aos nossos participantes do tema dessa tarde?
Simbora.
Boa tarde, Metrópolis.
Boa tarde.
Minha amiga Kátia Maranhão. Bob, meu amigo.
E aí? Pô,
pessoal, eu sou o Gel de Taguatinga Norte.
E aí, Gel?
Eu quero aqui dizer o seguinte.
Diga.
Que não adianta fazer mais um órgão, que não vai adiantar. Vai só aumentar a folha salarial do Estado. Vai aumentar mais um órgão, vai aumentar mais a corrupção. Porque é o seguinte... Já tem órgãos competentes para averiguar, investigar e muito bem para proibir e inibir a liberação dessas emendas. Só que os órgãos não têm feito o que é para ser feito, né? Não estou dizendo que é um órgão específico, uhum. Mas a gente sabe que tem vários órgãos aí que ficam, né, analisando orçamentos, não sei o que, não sei o que. Então assim, pessoal, o que vem na minha cabeça? Não vai ter... um funcionário, seja ele concursado, de carreira, seja ele de, como se diz, indicação, que vai conseguir parar essas emendas. Então, assim, eu acho que não tem necessidade. Tem que aumentar, de fato, a rigorosidade em liberação desse dinheiro. Pessoal, um forte abraço. Desculpa o áudio grande. Hoje eu estou completando 39 anos de idade. Então, Kátia e Bob, manda um feliz aniversário para mim. Um beijo no coração de vocês.
Valeu. Parabéns. Felicidades. Que todos os seus desejos sejam realizados. E Bob quer responder a sua opinião, né, Bob?
Parabéns, que você viva até morrer. Muita saúde e muita paz, tá?
Isso.
Vamos lá. Viva até morrer. Seguinte, não, eu concordo com ele. Eu acho que mais um órgão pode sim atrapalhar. Sim, mas, claro. Mas aí vai ter que contratar mais pessoas? Talvez não, porque um deputado ele pode ter até 25 assessores.
Sim.
São 513 deputados, sim, vezes 25. Né? Então tira aí um assessor de cada deputado desse, você tem pelo menos 5 órgãos aí à disposição do Estado. Né?
Exato.
Então corta um assessor, porque sim. Não, querendo...
Mas você está esquecendo as rachadinhas.
Né? Não, então, querendo ou não, não é especificamente pegar o assessor do gabinete, sim, do, claro, deputado, entendi, e colocar lá, que
é dar o dinheiro. É colocar o dinheiro para isso.
É.
Né?
Mas esse órgão, de fato, é controlar, mesmo ficar por conta das emendas e a distribuição dessas emendas.
Exatamente.
Porque assim, você pega um deputado, né? Era um deputado de primeira viagem que nunca viu R$1.000 direito na mão, aí o cara tá lá, da noite pro dia virou deputado, aí tá ganhando um salário muito bom de deputado, aí tem acesso a 5-6 milhões ali numa canetada.
Exatamente.
É aquela máxima, quem nunca comeu mel vai se lambuzar a primeira vez.
Bob, é impressionante, você vê um deputado que entra do primeiro mês.
Sim.
Ele entra uma pessoa normal, bacana, né, querendo fazer diferença. Os próprios assessores, sim, começam a mostrar os caminhos da corrupção.
O assessor, ele acaba virando... Olha, gente, espero que não entendam isso.
Não estou dizendo que é todo mundo.
Não,
né?
É generalizado.
Não, não,
mas
não,
assim,
não.
Assessores se transformam em porta-vozes da corrupção, né? Vai ali, atende um colega, vai lá no colega e fala, ó, preciso de uma emenda aqui para um evento tal. Vai lá no deputado e pede isso aí, porque, exato, é amigo do amigo.
E eu conheço...
O dinheiro que é para saúde, Kátia, desculpa, o dinheiro, exato, que é para saúde, é para educação, vai pro evento do amigo.
Eu tive a sorte de conhecer muitos assessores parlamentares,
uhum,
tanto de carreira como não de carreira, que eram pessoas probas, né? É probas que dizemos, quando,
sim,
são pessoas sérias,
sim,
e tal. Mas, gente, não é assim. A grande maioria não é assim. E eles ficam circulando entre gabinetes durante anos. E essa coisa que você não pode ter parentesco, esqueça. Continua.
Um amigo contrata.
Sempre. Bom, agora vamos ouvir mais um participante.
Então, pessoal da Metrópolis, boa tarde.
Boa tarde.
Então, sobre as emendas, né? Eu acho que as emendas não deveriam nem existir, né? Essas emendas parlamentares, porque elas são só para promover o próprio deputado. promover a personalidade dele ali naquele estado. E por mais que não seja por um uso mesmo que o local está precisando, né? Muitos usam até para investir em show e tudo. Se você for pensar bem, promove só o deputado, a pessoa em si. E lógico, aquilo não é contínuo. Então, se ele está usando aqui no hospital, não vai ser contínuo. Ele vai ajudar só aquela vez e pronto. Porque hospitais, obras públicas, né? Manutenção pública, ela precisa ser contínua. Ela não precisa ser injetado um dinheiro ali e depois pregado uma placa. Ah, foi o deputado fulano de tal que ajudou, né? Enfim, eu acho que é bem simples a analogia sobre isso. E ela tem que ser, na verdade, a bandida, né? Essa emenda parlamentar. E o município tem que receber um valor mensal, ou do próprio município gerar receita, ou do próprio governo estadual, né? Nada vindo assim de bem-autores, né? De autores que querem chegar lá como heróis lá e injetar esse dinheiro.
Você percebe que o sistema é viciado e que realmente as emendas acabam promovendo esses parlamentares para que eles sejam reeleitos. Isso. Ou elejam suas bases.
Eles batem no peito como se o dinheiro estivesse saindo do bolso deles. Olha, exatamente. Eu consegui.
Eu dei isso para vocês.
E assim, eles tem todo um esquema. Por exemplo, nas obras. Sim. Obra de pavimentação. Geralmente, os municípios deixam para pavimentar a cidades na época da chuva. Por quê? É o trabalho de enxugar gelo, vai pavimentar na chuva.
Aí escorre, aí você tem que colocar mais. Isso. E aí 30, pede 30, 30, dinheiro, 30.
E assim vai.
É terrível, é horroroso. Agora 3 horas e 40 minutos. E o ministro Flávio Dino.
Querida, cheguei.
Ai, Bob, pior que ele parece. Não é, mamãe? Bom, mas vamos lá.
Dino da Silva Sauro. Não.
Menino, eu não consigo mais você.
Bom, o ministro Flávio Dino, ele bloqueia quase 120 milhões de reais de Valdemar da Costa Neto e cobra, sim, explicações sobre as emendas. Estamos falando sobre emendas e, é claro, Valdemar da Costa Neto.
Você sabe que eu não gosto de Valdemar da Costa Neto, né? Então, vamos lá.
Não, então faça as honras. Vai sua vez, então. Vai lá, faça as honras.
Flávio Dino abriu um novo capítulo na investigação sobre as emendas parlamentares ao determinar a suspensão da execução dos recursos apontados como irregulares pela Polícia Federal. Na mesma decisão, o ministro ordenou o bloqueio de bens de Valdemar Costa Neto. Isso não é a primeira vez.
Não.
Até o limite de 119 milhões de reais. E estabeleceu prazo de 10 dias para que Hugo Mota envie ao Supremo os documentos solicitados sobre as emendas ligadas ao caso. É agora, né? Daqui 10 dias, que dia que vai dar? Hoje é dia 10, dia 20.
Dia 20. É assim.
Mas escuta, e o recesso? Como
é que... Não, o recesso é 18.
18.
Bom, um acordo. Vai. Um acordo com a Polícia Federal. De acordo com a Polícia Federal, Valdemar da Costa Neto, que não ocupa mandato parlamentar, teria sim participado de indicação de emendas com apoio de servidores da Câmara dos Deputados. A investigação aponta que 21 emendas, no valor de 119 milhões e 200 mil, teriam sido direcionadas de forma irregular, utilizando nomes de parlamentares para formalizar os pedidos e dar aparência de legalidade às liberações.
Ó, eu não tenho advogado, não tenho nem como pagar isso aí, né? Então continua.
Tá bom. Bom, Valdemar da Costa Neto, óbvio, negou as acusações.
Claro.
Para quem que vai...
Claro.
E afirmou que não faz indicações de emendas, acrescentando aí que nessa atribuição pode ser exercida por um líder do partido na Câmara em determinadas situações. Enquanto a defesa prepara aí as suas manifestações, Flávio Dino também determinou aí que a Câmara dos Deputados, a AGU e a CGU adotem as providências necessárias no prazo de 10 dias, mantendo o caso sob análise do Supremo.
Olha, não gosto dele não, mas vou te falar uma coisa, esse homem é um político daqueles assim que sabe os meandros do inferno, dentro do Congresso. 3:43. Senador diz que investigação sobre careca do INSS e Lulinha pode não avançar antes das eleições. Ah, senador, eu tenho uma coisa a dizer ao senhor.
Ele descobriu a roda.
Exatamente. Ela não é quadrada. Vai lá, Bob.
Bom, o nome do senador é Carlos Viana, que declarou que a Polícia Federal teria informado ao ministro André Mendonça, do STF, responsável pelo caso, que a equipe encarregada do inquérito conta com cerca de 10 servidores e é toda aquela movimentação que a gente vem falando aqui exaustivamente, que todos saíram aí dos seus atributos, os seus atributos relacionados aí a essas investigações, voltou para a base da Polícia Federal.
Não, tiraram todo mundo.
Tá todo mundo lá,
né? Tomando, é uma forma de, de não deixar a Polícia Federal investigar direito.
Inclusive, André Mendonça falou que existem resquícios, ou pelo menos indícios, de uma interferência aí nessas investigações. E pelo visto aí, né, o Carlos Viana, senador, que já está ali por dentro, sabe de tudo, tem acesso a informações privilegiadíssimas, já deixou claro que antes das eleições nada vai acontecer.
Exatamente. Em manifestação nas redes sociais, o senador Carlos Viana, que é do PSD Minas Gerais, afirmou que seriam necessários mais integrantes na equipe para acelerar os trabalhos e criticou o que chamou de demora na condução da apuração. Senador, estamos juntos nisso, porque a gente está falando nisso há quanto tempo, hein?
Muito tempo.
É, o senador também mencionou mudanças na coordenação do caso e afirmou que a investigação envolve suspeitas relacionadas a valores que atingiriam aposentados e pensionistas.
Tá aí, né, pra você ver. Tá longe de chegar ao fim essas investigações. Quando se trata de careca do INSS, Lulinha, parece que o negócio fica ainda mais difícil, fica assim, completamente. A gente fica descrente da justiça sabendo que, porque existem figuras que são privilegiadas aqui, filhos de presidente, enfim.
Exato.
Tem um certo uma certa influência.
Você sabe que essa nossa dobradinha, aliás, como é que fala dobradinha com três? Porque Julie também é.
Tripadinha?
Não, pelo amor
tripa,
de
Deus. Tripa, tripa, de três.
Toma cuidado.
Tripa.
Você sabe que eu sou tripa chata.
Tripa de três.
Essas coisas.
Tripa de três.
É o seguinte. Eu não sei se a gente, se os nossos comentários, nossas colocações, nossas investigações aqui agradam ou desagradam as pessoas. Mas eu estou muito preocupada com a quantidade de pessoas numa certa plataforma que versa sobre trabalho, porque tem muita gente observando o meu lugar nessa plataforma. Ah, acho que na sua também.
Também é.
Entendeu? Eu só queria saber, gente, por favor, diz que gosta ou não. Agora 3:47. Isso aqui não é bom, não, meu
não
amigo.
É.
Não, nunca é. Esse mês a minha conta de luz veio mais baixo. Novamente?
Ah, é?
Onde que eu tô errando? Porque conta de luz pesa, mas a queda nos alimentos ajuda a frear a inflação. Que queda nos alimentos? Colocando a mão na cintura.
Quando cai no chão
e me
batata,
balançando.
Quando a batata cai no chão, o tomate. Essa é a única queda que eu vejo.
Menino, tomei um susto. Fui comprar cereja hoje.
Ó.
Eu nem como cereja, tá?
Então
fui comprar
porque
tem uma pessoa que gosta, eu queria fazer uns enfeites bonitos, sei, e tal. Sabe quanto tá o quilo da cereja?
Não.
R$140. Eu falei, não!
Só isso?
Meu Deus! Só isso!
Você
sabe que eu faço boicote, né? Tudo que tá caro demais, eu não compro e peço as pessoas pra não comprarem.
Virou
também.
Cerejofóbica.
Menino, ó, e aquela caixa de cereja lá vai perder. Vai lá, bora.
Vamos lá. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, subiu 0,16% no mês passado, junho, mostrando uma desaceleração em relação a maio, quando a inflação foi de 0,58%. O resultado, ele reflete um cenário de contraste de mostrando que, de um lado, o alívio no preço dos alimentos, do outro, o aumento na conta de luz.
A gente não consegue, né?
Não.
A gente tá entre a cruz e a caldeirinha. Quando a gente acha que alguma coisa vai melhorar, a gente cai num abismo.
Semana passada falamos aqui, antes de entrar aqui nos, nos detalhes dos alimentos, falamos semana passada, não, essa semana.
Essa semana.
Do subsídio da gasolina, do combustível, não sei o quê. A guerra começou de novo e o presidente falou, não vou tirar, não.
Vou tirar, não.
É, porque deixa que ela vá aumentar sozinha, sem minha culpa.
Ai, meu bem, eu vou te contar. Aquele a diesel vai sair da concessionária, tá? Que ficou lá com a fortuna, aquele carro a diesel, pra consertar. Eu tô querendo vender, porque o preço tá muito alto, tá maior do que a gasolina.
Sim.
Olha, vamos voltar aqui.
Melhor.
O grupo de alimentação e bebidas registrou queda de 0,24%. Vocês acham que 0,24% é pouco? É muito, tá? Soma tudo na sua vida. A primeira do ano. Café, frutas e carnes ficaram mais baratos? Eu não vi. E ajudaram a reduzir a pressão sobre o orçamento das famílias. Agora, por outro lado, produtos como feijão carioca, que é o que a gente gosta, que Sim. é aquele marronzinho, não é?
E
batata inglesa, que também é o que a gente mais consome.
Isso.
Continuaram em alta e impediram um alívio ainda maior nas compras do supermercado.
Já o grupo de habitação, Kátia, foi o grande responsável por manter a inflação no campo positivo. A energia elétrica subiu 1,53% em junho, influenciada aí pela manutenção da bandeira tarifária amarela e por reajustes indicados aí, aplicados em concessionárias de diferentes regiões do país. Com isso, a conta de luz virou um verdadeiro pesadelo.
Você sabe que eu sou de uma época em que as mães falavam assim, você é dono da Light? Apaga essa luz, menino.
É,
e eu tenho
série?
Disso, Sorte eu tenho disso.
Série.
Dos meus vizinhos falarem assim, Kátia, você parece que você nem mora aí, fica tudo apagado.
Como?
Até hoje eu tenho isso, assim, eu saio apagando as coisas. Agora, 3:51.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais.